DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Hoje em destaque, os raptos em Moçambique estão a lançar uma onda de preocupação dentro e fora do país, mas a Câmara de Comércio Moçambique-Portugal garante que os crimes não vão afastar os empresários.
Naturalmente que temos confiança que a PRM Moçambique está a trabalhar. Temos confiança que o nosso governo está a fazer tudo o possível para que, conjuntamente com a PRM, consiga identificar os autores destes atos. No momento, não vejo isso como um fator de inibição dos investimentos em Moçambique.
Também em Moçambique, mas na Zambésia, a administração local não está a distribuir apoios destinados aos jovens por causa de alegados esquemas fraudulentos.
Isto viola de forma grave aquilo que é o regulamento do próprio país. O que se pretende com este fundo é financiar jovens que não estejam a desenvolver nenhuma atividade ou que tenham alguma atividade e que precisam de algum impulso para desenvolvê-la, de modo a empregar mais jovens.
Nos Camarões, pelo menos 30 separatistas das regiões de língua inglesa foram mortos em combate pelas forças do Exército. Desenvolvemos este tema mais à frente na emissão desta quinta-feira, 15 de novembro. A Câmara de Comércio Moçambique-Portugal está preocupada com os raptos e assassinatos de portuguesas em Moçambique. Mas uma coisa garante, estes crimes não vão afastar os negócios do país. A opinião diferente é a dos empresários moçambicanos, de origem indiana, que dizem que o clima de insegurança pode afetar os investimentos estrangeiros. A partir de Maputo, Romeu da Silva.
Os raptos e assassinatos de empresários estrangeiros em Moçambique, sobretudo portugueses, não vão minar os investimentos no país. Os empresários portugueses baseados em Moçambique estão preocupados com o clima de insegurança que se vive no país, mas também querem fazer investimentos e principalmente no setor do gás. É o que garante o vice-presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal, Alexandre Ascensão, suportando-se no argumento de que Moçambique é o maior destino para os investidores portugueses.
Eu penso que não vamos pôr as coisas dessa forma. Naturalmente que temos confiança que a PRM Moçambique está a trabalhar. Temos confiança que o nosso governo está a fazer tudo o possível para que, conjuntamente com a PRM, consiga identificar os autores destes atos. No momento, não vejo isso como um fator de inibição dos investimentos em Moçambique.
A Câmara de Comércio Moçambique-Portugal refere que os empresários portugueses, e não só, devem ter confiança nas autoridades governamentais de Moçambique.
Neste momento, sabemos que o nosso governo está preocupado, sabemos que o nosso governo está interagindo com as autoridades para descobrir a verdade dos factos, para nós dar-nos alguma confiança.
Na semana passada, o empresário português José Paulo Antunes Caetano foi encontrado sem vida na zona da Moamba, a 70 km de Maputo, depois de ter sido pago resgate a seus raptores. A Câmara de Comércio Moçambique-Portugal lamentou esta ocorrência, mas reiterou o interesse dos portugueses em investir em Moçambique.
É triste o que se passou quando se rapta e assassina pessoas, principalmente num país como Moçambique, que está numa fase de necessidade de investimento estrangeiro, de grande desenvolvimento em vários projetos, não só ligados ao gás, mas como outros grandes investimentos que estão na forja para saírem.
A polícia na província de Maputo mostrou preocupação com a demora na denúncia deste crime. O porta-voz da polícia ao nível da província de Maputo, Joarce Martins, apela por isso para que os cidadãos nacionais e estrangeiros apresentem estes casos às autoridades o mais rapidamente possível.
Nós temos uma brigada especializada para os crimes de rapto. Temos estado a esclarecer alguns crimes que ocorrem aqui a nível da nossa província.
Em 2016, o empresário português Américo Sebastião foi raptado em Sofala, centro de Moçambique, e até hoje ainda não há nenhuma notícia do seu paradeiro. Aliás, a procuradora-chefe em Sofala, Carolina Zarias, admitiu nos finais de outubro a possibilidade de reabrir o processo, que foi arquivado por falta de elementos para esclarecimento do caso.
O arquivamento não é definitivo. Quando surgirem elementos supervenientes que justifiquem a reabertura da instrução preparatória, nessa altura a instrução preparatória será reaberta com vista a prosseguirmos e a responsabilizarmos os verdadeiros autores do crime.
Entretanto, os empresários moçambicanos de origem indiana, que em 2012 foram os principais alvos de raptos e assassinatos, mostraram a sua preocupação em relação à sua segurança. O empresário, que não quis se identificar, disse que os investimentos em Moçambique podem estar em causa caso esses crimes continuem.
Qualquer país que tem segurança atrai automaticamente investimentos. E nós estamos a ver os grandes países onde há muitos investimentos. Os investidores vão lá porque sentem-se seguros. Portanto, isto de facto é mau para a sociedade e para o país e para a economia.
De 2016 a esta parte foram assassinados 4 cidadãos portugueses, na sua maior parte empresários, e 3 raptados e mortos. Os casos continuam sem nenhum esclarecimento. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Perguntámos no Facebook se os raptos e mortes de cidadãos estrangeiros estão a afetar a imagem de Moçambique. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Bom dia. Já temos comentários.
Bom dia, já temos muitos comentários. Por exemplo, de Jairo Alfredo, que considera que todo o país não tem segurança, não só para os empresários, mas também para o povo moçambicano. Vivemos na insegurança, podes ser assaltado na rua com os policiais a circularem a escassos metros. Minutos depois é que vêm perguntar o que se passa. Já Lubizek, do distrito de Xempa, em Moçambique, escreve: em primeiro lugar, quero lamentar esse triste caso que o meu país vive de raptos de cidadãos portugueses. Acho que recorrem ao sequestro de estrangeiros pelo dinheiro. Acham que sequestrando um empresário estrangeiro ele vai pagar o valor do resgate pretendido porque tem muitas lojas. Recordo que aqui na minha província, em Sofala, na cidade de Dondo, no ano passado uma portuguesa foi raptada e torturada e depois foi afogada no rio. Foi muito triste.
Obrigado, Maria João. Voltaremos daqui a pouco a dar a palavra aos nossos ouvintes. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a bancada parlamentar do MPLA, o Partido no Poder, saudou o governo por assumir a responsabilidade da atual dívida pública de 63 mil milhões de euros. O líder daquele grupo político, Américo Kununoka, diz que a fraca produção interna colocou o país a viver de importações, o que obriga o governo a contrair dívida. Para ultrapassar o problema, o executivo quer apostar na produção nacional e na dinamização do setor privado. A medida consta do Orçamento de Estado para 2019. O documento foi aprovado ontem, na Generalidade, pelo Parlamento, não sem antes a UNITA, o maior partido da oposição, considerar muito forte a probabilidade de revisão orçamental. Para a UNITA, basta uma baixa no preço do barril de petróleo para o orçamento ficar enviesado. A angolana Sonangol apresenta hoje em Luanda o programa de regeneração da empresa. A cerimónia acontece precisamente 3 meses após o presidente angolano, João Lourenço, ter aprovado a reestruturação da petrolífera. A 15 de agosto, o chefe de Estado criou a Agência Nacional de Petróleos e Gás, pondo fim ao monopólio da Sonangol. Uma criança de 7 anos foi contaminada com o vírus da SIDA em Luanda. A menina recebeu uma transfusão de sangue contaminado numa unidade pediátrica da capital. O secretário de Estado para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio, diz que se tratou de um erro humano. O caso ocorreu na segunda-feira, quando a criança deu entrada com problemas de estomatologia e com sintomas de anemia. Maputo proibiu o comércio e construção nas imediações da nova ponte Maputo-Catembe, a maior ligação suspensa de África. A medida surgiu após vendedores informais se terem instalado nas proximidades da infraestrutura. O objetivo é garantir a segurança de pessoas e bens, explicou o município em comunicado. A orla marítima da Cidade Velha, em Cabo Verde, vai ser requalificada. Segundo o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina, a requalificação vai abranger toda a costa da Cidade Velha, começando pela parte baixa. Foi destruída em setembro por uma tempestade que atingiu o arquipélago. A obra ficará pronta até junho de 2019, quando se assinalam os 10 anos da elevação do local a Património Mundial da Humanidade.
DW África. Deutsche Welle.
Na Zambésia, os atrasos na distribuição dos apoios a jovens com iniciativas empreendedoras estão a revoltar os candidatos. A província moçambicana recebeu do governo, no início deste semestre, 900 mil meticais, cerca de 13 mil euros. A verba destinava-se ao financiamento de projetos que criassem postos de trabalho, mas os beneficiários dizem estar cansados de esperar pelo dinheiro. A Direção Provincial da Juventude justifica os atrasos com irregularidades no processo. Marcelino Moeia.
A distribuição de fundos aos jovens empreendedores está a ser travada pela Direção Provincial da Juventude e Desportos da Zambésia. Segundo o diretor Beato Dias, a situação complicou-se porque investigações revelam que os candidatos ao financiamento do projeto de empreendedorismo são, na sua maioria, funcionários e agentes do Estado, sobretudo professores. Beato Dias afirma que o mesmo aconteceu em anos passados. O dinheiro alocado pelo Governo Central para apoiar jovens desempregados na Zambésia, a título de empréstimo, beneficiou funcionários públicos que até agora não devolveram o dinheiro. O diretor da Juventude recusa distribuir o dinheiro aos jovens, afirmando que os técnicos do seu departamento detectaram esquemas fraudulentos e duvidosos nas candidaturas.
Recebemos perto de 63 projetos ao nível de todos os distritos da província. Nomeamos uma comissão de júri, mas constatamos que 23 projetos são de funcionários públicos, neste caso professores e outros funcionários ao nível do distrito. Isto viola de forma grave aquilo que é o regulamento do próprio FAIS, que se pretende com este fundo é financiar jovens que não estejam a desenvolver nenhuma atividade ou que tenham alguma atividade e que precisam de algum impulso para desenvolvê-la, de modo a empregar mais jovens.
Entretanto, os candidatos dizem estar desesperados à espera do dinheiro para desenvolver os seus negócios. Um destes jovens é Raimo Ossifo.
Tenho banca, sou comerciante, vendo milhaça, açúcar, um pouco também de cerveja. Pedi, até agora ainda não me deram resultado. Vieram para fazer vistoria, disseram que o valor que você precisa não chega ao que você tem aqui. Mas isso não é a forma de ajuda. Uma pessoa que me diga, estou aflito, é para ser ajudado.
Silva Livoni, também candidato a fundo de apoio à iniciativa empreendedora juvenil, mostra-se desiludido.
Nosso projeto é de criação animal, também se liga com a parte de produção de hortícolas. O sentimento é de desagrado. Nós, como jovens, a nossa esperança é este fundo de apoio à iniciativa juvenil. É fundo exclusivamente para a juventude. E a juventude não se compra. Nós somos jovens hoje. Daqui a 3, 4, 5 anos não somos mais nós a ser jovens. Então teria sido bom sermos financiados enquanto jovens e seríamos um exemplo de sucesso na nossa fase adulta ou na nossa velhice. O que nós queremos é a qualidade. Não basta dar a 100 projetos jovens de 10 mil meticais e não vamos fazer absolutamente nada, vamos comer.
Ainda assim, o diretor da Juventude de Esportes, Beato Dias, garante que o financiamento chegará às mãos dos jovens até o fim do mês de novembro.
Queremos fazer uma seleção muito rigorosa porque sentimos que há alguma irregularidade. Desta vez vamos fazer um trabalho muito aturado. Penso que até o final de novembro nós teremos exatamente financiado os jovens. E neste momento prevemos financiar 18 jovens ao nível da província, nos valores que variam entre 30 a 45 mil meticais.
O Conselho Provincial da Juventude, um órgão social e braço juvenil do Partido Frelimo, que tem recebido financiamento da Direção da Juventude, desta vez ficará de fora. Beato Dias encoraja os membros do Conselho a procurar alternativas.
Por si só pode-se organizar para encontrar os outros parceiros, como as outras organizações da sociedade civil também fazem, para encontrar os outros parceiros, para que não esteja exatamente à espera só do governo. Eles, como organismo, podem se organizar. Há muitos parceiros que querem apoiar a juventude, mas desde o momento que eles se organizem.
De Climã para a DW, Marcelo Moia.
Habitantes de Yaoundé cantam e dançam enquanto dão as boas-vindas a 120 pessoas que fugiram de combates no noroeste dos Camarões, uma região de língua inglesa num país marcadamente francófono. Kenneth Kongyu está entre essa multidão que chegou à capital. Apresenta-se como um homem de negócios de 19 anos que fugiu da sua aldeia quando militares a atacaram. Nós éramos cerca de 75. Quando chegámos a Jaquiri, encontramos algumas pessoas lá e continuámos em direção a BR. Quando chegámos, vimos cerca de 300 pessoas. Eles perguntaram-me para onde eu ia. Queriam juntar-se a mim. Eu disse que não estava a ir para lado nenhum. Estava só com medo, porque tanto os combatentes da Amazónia como os militares matam pessoas todos os dias. Quando chegam ao mercado, atiram em todas as direções. Tata Oscar tem 17 anos. É um ex-combatente e também está entre este grupo de 120 pessoas. Diz que escapou à morte quando os militares atacaram seu campo de treino em Nkambe, composto por 80 combatentes, a maioria jovens.
So my journey because they've killed their family members.
Algumas pessoas estão a juntar-se porque mataram-lhes os membros da família, o pai, a mãe, os irmãos. Não têm ninguém com quem contar agora. É por isso que se juntam. Imploro ao governo para que resolva este problema, para que possamos voltar à escola.
Solve the problem so that we, the youth, we can go back to school.
Os ataques acontecem apenas uma semana depois de o presidente dos Camarões, Paul Biya, pedir aos separatistas armados que larguem as armas. Caso contrário, serão mortos. Segundo o último anúncio do exército camarunês, as novas investidas contra os independentistas das regiões de língua inglesa fizeram mais de 30 mortos em Mayo Binka, perto de Nkambe. O ministro da Administração Territorial dos Camarões, Paul Atanga Nji, prometeu perdoar os separatistas que larguem as armas, mas também garantiu que o governo já tomou as devidas providências para derrotar os resistentes. O ministro pediu ainda à sociedade civil para denunciar os combatentes. Nenhuma desordem será tolerada a partir de agora. Medidas apropriadas serão tomadas para rastrear todos os terroristas, não importa onde estejam. Esta contenda sociopolítica começou no final de 2016 nas duas regiões de língua inglesa do Noroeste e Sudoeste dos Camarões. No final de 2017, transformou-se num conflito armado. Os confrontos entre o exército e os separatistas acontecem quase todos os dias. Mais de 200 membros das Forças de Defesa e Segurança já morreram no conflito. Entre os civis, há mais de 500 mortos. A Organização das Nações Unidas diz que o conflito já forçou mais de 437 mil pessoas a abandonar as suas casas.
DW Notícias.
As Nações Unidas estão cada vez mais preocupadas com a situação em Beni, na República Democrática do Congo. A representante da missão das Nações Unidas no país, a MONUSCO, não está a conseguir colocar material eleitoral em algumas regiões. Leila Zerrugui diz mesmo que a violência dos grupos armados pode impedir que parte da população vote no dia do sufrágio. Em declarações à agência de notícias France Presse, a representante da ONU pede medidas para garantir mais segurança. O país vai a votos no dia 23 de dezembro. O governo britânico aprovou ontem o rascunho do acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O documento garante os direitos de residência e trabalho dos europeus no país e dos britânicos a viver na Europa. A aprovação do rascunho sobre o acordo do Brexit dá início a um teste difícil no Parlamento Britânico. É lá que o documento deverá ser votado nas próximas semanas. Esta quinta-feira, Theresa May vai proferir uma declaração na Câmara dos Comuns para atualizar os deputados sobre a decisão do governo. Entretanto, em Bruxelas, o negociador-chefe dos 27 Estados-membros, Michel Barnier, disse que a aprovação do rascunho é uma etapa determinante para as negociações. Fontes diplomáticas em Bruxelas adiantaram às agências de notícias internacionais que estão em curso preparativos para um Conselho Europeu Extraordinário sobre o Brexit. Acontecerá, provavelmente, no domingo 25 de novembro. Continuam a aumentar o número de vítimas do incêndio mais mortífero de sempre na Califórnia. As autoridades norte-americanas elevaram na quarta-feira para 56 o número de mortos. 130 pessoas continuam desaparecidas. A maioria é residente na localidade de Paradise, no norte daquele estado. As chamas lavram desde há uma semana. Estão a ser combatidas por mais de 5 mil bombeiros. Pelo menos 7 mil casas e dezenas de edifícios comerciais ficaram destruídas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. Os raptos e mortes de cidadãos estrangeiros estão a afetar a imagem de Moçambique? Maria João, mais comentários?
Várias opiniões na nossa página do Facebook. O ouvinte Hélio Reno Sale, de Maganja da Costa, é residente em Maputo, diz certamente afeta a imagem de Moçambique, sobretudo na insegurança dos investimentos, assim como da integridade física dos investidores. Mesmo que o cidadão denuncie ameaças de indivíduos, ninguém da autoridade vem repudiar e investigar para punir esses malfeitores. Pior ainda, quando os envolvidos são quadros responsáveis pela segurança, fecham todos os caminhos da investigação. O meu apelo é encorajar os empresários em Moçambique a continuarem a trabalhar e a reforçarem a segurança privada. Hassan Gemusse Madeira considera que o governo moçambicano não tem amor por ninguém, tem amor por dinheiro, nem pelos estrangeiros, nem para os moçambicanos que votam nele. É triste o que acontece na Pérola do Índico, para o governo moçambicano é normal. Camilo Felisberto, a partir de Xemba Sufala, eu acho que Moçambique não tem segurança porque estes casos acontecem muitas vezes, mas o governo moçambicano não consegue acabar com estes crimes. Moçambique precisa de proteger os estrangeiros, porque são eles que desenvolvem o país. Egito Moisés Duarte da Beira diz-nos: é muito preocupante a situação que está a acontecer. O governo responde sempre dizendo que está a trabalhar, mas que tipo de trabalho é esse que não é visível? Mesmo as Forças Armadas nunca trazem resultados palpáveis. Essa não é a polícia que o povo quer. Até hoje, o rapto do cidadão português na bomba de Nhamapaza, distrito de Maringue, não foi esclarecido. Para mim, o governo moçambicano sabe quem está por trás de tudo isso. É a opinião deste ouvinte.
Obrigado, Maria João. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Visite também o nosso Facebook, DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Tenha um bom dia.